Dados do monitor da violência. Queda de 25% no número de mortes violentas, de um lado. Só que de outro, o número de pessoas mortas pela polícia cresceu 18%. Entre outros dados que vamos comentar e analisar. Com Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência, o NEVE, da USP, parceiro do site de notícias G1 e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, neste projeto. Bom dia, Bruno. Tudo bem?
Tudo bem, Oxane.
Muito obrigada. Obrigada por conversar conosco aqui mais uma vez, trazendo dados que são acompanhados mensalmente e, obviamente, as reflexões. Eu apontei pelo menos dois dados, Bruno, um positivo, outro negativo. Quer dizer, a gente tem avanços e dados que também são preocupantes. O que mais lhe chamou a atenção?
Olha, eu acho que chama muita atenção essa queda de 15 meses consecutivos que está acontecendo nos homicídios do Brasil, no Brasil, né? 2017 foi um ano muito complicado por causa das rebeliões dentro dos presídios, logo no começo do ano. Três grandes rebeliões, quase 200 mortos. Esse conflito envolvendo duas facções nacionais já, né, acabou se espraiando para o lado de fora dos presídios e acabou estabelecendo uma série de conflitos, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Ao longo de 2018, isso foi se arrefecendo e nesses últimos 15 meses, né, passada essa crise de 2017, a coisa está voltando num patamar anterior aos anos 2016 e 2015. Mas, de fato, são 15 meses consecutivos de queda de homicídio, que é fato raro na história recente do Brasil, né, desde que os dados começaram a ser contabilizados. E, por outro lado, a questão da violência policial é sempre muito dramática, né? A gente vê o caso do Rio de Janeiro, com 9 homicídios por 100 mil habitantes, cometidos pela polícia. Só a polícia mata quase o mesmo que toda a população de São Paulo matando entre si, né? Então, só os homicídios praticados pela polícia já são semelhantes ao nível da violência em São Paulo. No caso do Pará também é muito parecido, pouco mais de 7 homicídios por 100 mil habitantes. Não é à toa que são as duas polícias que mais acabaram fornecendo mão de obra para as milícias, que hoje, sem dúvida, é um dos modelos de negócios criminais que mais se fortalece e cresce no Brasil. Então, na verdade, a gente percebe que violência policial muitas vezes é a semente das milícias, né? Quando você tem autoridades e governantes que toleram a violência policial, muitas vezes essas pessoas passam a matar em defesa dos seus próprios interesses financeiros no crime, né? E acaba, assim, infiltrando nas instituições democráticas do Estado. Então isso é muito preocupante, ainda mais hoje, com o presidente que tem um discurso ambíguo em relação às milícias, né? É um problema político muito delicado.
Exatamente. E o caso do Rio de Janeiro é um caso à parte, não é? Agora, de todo fato, é positivo então que o número de mortes tenha caído. Agora, isso deve se manter? Quais são os dados, quais são os elementos que podem apontar, Bruno, na sua avaliação, de que esse quadro pode continuar diminuindo? E quais são os fatores que também podem atrapalhar?
Eu acho que tem um aspecto interessante nessa cena criminal nacional, né, que foi, inclusive, que eu e a Camila Nunes Dias, a gente escreveu a respeito dessa expansão do PCC pelo Brasil.
Justamente.
E que se estabeleceu um modelo de negócios no tráfico de drogas bem diferente do que era 10, 15 anos atrás, que é organizado a partir das prisões, né, com comandos que passam a regular a partir das prisões, dos sistemas penitenciários superlotados, eles passam a regular o comércio dentro e fora dos presídios, mas que acaba tendo uma cadeia de comando que antes não existia, né? Isso acabou promovendo conflitos entre facções em 2017, mas, por outro lado, permitiu uma intervenção mais precisa dos governos, né? Porque, quer queira ou não, nesse novo modelo de negócio, apesar de muito rentável, as lideranças estão dentro do sistema penitenciário e podem muito mais facilmente serem punidas e perderem seus ganhos e seu comando, porque estão suscetíveis a decisões do governo e do Ministério Público, né? Então, quando você tem estados que acompanham com inteligência essa dinâmica e compreendem, assumem e sabem que estão lidando e qual é o desafio com os quais estão lidando, você tem uma capacidade de intervenção e tem uma resposta nas pontas, inclusive do lado de fora das prisões, muito rápida, porque quando essas lideranças e esses grupos passam a sofrer pressão por praticar violência, como aconteceu em 2017, eles têm muito dinheiro a perder hoje em dia. E muitas vezes tendem a cessar os conflitos, mesmo porque conflito significa custo nos negócios, né? Hoje existe uma racionalidade econômica por trás do crime, até diante dessas novas organizações e diante do volume de recursos que eles movimentam, que não existia antigamente. Então, você tem uma pronta resposta com pressões para redução de violência que antes não existia, até por causa dessa cadeia de comando e dos interesses monetários e financeiros envolvidos nos negócios. Então, por um lado, eu acho que a gente tem condição, o Estado tem, as autoridades souberem usar a inteligência, a estratégia, tem condições de reduzir a violência. Por outro lado, a gente tem um desgoverno, né? A gente tem autoridades que não fazem ideia do que é segurança pública, são pessoas que estão caindo de paraquedas aí nos comandos de governos. Ontem a gente viu a questão da flexibilidade do decreto que flexibiliza
porte
de armas, né? Muito temerário o que pode acontecer em diversos sentidos, em diversos aspectos, não apenas para a segurança individual das pessoas. Qualquer mãe, quem tem filho, adolescente, sabe o que é. O que pode acontecer numa cidade com pessoas podendo andar armada nas ruas, no trânsito, nas festas, no dia a dia, na cidade, nesse ambiente estressante da cidade. E quem compra arma normalmente acredita, talvez, que deva resolver conflitos dessa forma, então a gente sabe as consequências que isso pode ter, qualquer pessoa sabe, do ponto de vista do senso comum mesmo, como do ponto de vista sociológico e político é muito complicado. Pode resultar em crescimento de homicídios, né? Porque arma de fogo é responsável por mais de 70% dos assassinatos no Brasil, do ponto de vista político, né? Porque a gente tem, de fato, um governo populista hoje que acredita que pode conversar com as bases diretamente, saltando as mediações democráticas, e passa a conceder armas, porte de armas, de repente, para categorias, inclusive, que acredita que pode servir como apoio político, como são o caso dos caminhoneiros, funcionários públicos na reserva, né? Então, tudo isso é muito imprevisível, né? A tempestade que se forma também é muito pesada, né? Então, é muito difícil prever o futuro. Como é que as instituições democráticas brasileiras vão reagir a esses atentados à democracia, né?
Sem dúvida.
Porque é ilegal o decreto, né? Muito provavelmente.
Vamos ver o que acontece. Pode haver até a judicialização disso, né? Já tem partido querendo pedir a derrubada do decreto. Agora, gostaria também, então você explicou um pouco essa racionalidade econômica do crime, o fortalecimento, mas por outro lado a prisão dos principais líderes. De toda forma, eu queria olhar rapidamente, Bruno, para dentro dos presídios, né? Porque lá dentro a superlotação aumentou, o que vocês apontaram, o número de presos provisórios voltou a crescer e você tem o número de pessoas, você tem poucos presos conseguindo estudar, né, e ter lá dentro algum tipo de saída e de recuperação para a sua realidade. Então, de alguma maneira, vai ter que se usar inteligência, claro, para combater o crime, mas enquanto lá dentro a estrutura, os sistemas prisionais, é esse comentário que eu quero ouvir seu, continua nesse nível, você continua dando muito espaço para o controle dessas organizações criminosas dentro, fora e dentro dos presídios, né? Que saídas, quer dizer, vai ter que mexer nesse sistema penitenciário, e não é só criar vaga, né?
Pois é, e a gente já está com déficit de vaga enorme, né? Porque são quase 800 mil presos para 400 mil lugares, pensando em estados quebrados, que não tem dinheiro para educação, para saúde.
Não vai vencer de criar vaga, né, Bruno? Não vai vencer.
Ou seja, teria que, para diminuir esse passivo, teria que construir o dobro de presídios, sendo que a gente não tem condição de colocar funcionários nos presídios nos dias de hoje, né? Os estados já estão quebrados, a gente está com um limite fiscal imenso, o cobertor é curto, existem outras áreas prioritárias também, como educação e saúde, que a gente precisa prestar atenção, e com esse imenso desafio no sistema penitenciário, que chegou a determinado momento, que o sistema penitenciário, ao invés de servir para controlar o crime, passou a funcionar como um escritório, como um local de networking, para estabelecer uma nova rede criminal no Brasil e fortalecer as gangues prisionais. Então, a gente não vai conseguir construir presídio indiscriminadamente diante dos limites. A questão é pensar em quais são os crimes que a gente precisa controlar. Quais são os crimes mais importantes que ameaçam a sociedade? Quais são os crimes que as polícias devem priorizar? Não adianta simplesmente a gente prender todo mundo que comete qualquer tipo de crime aleatoriamente. Existem crimes menos graves, que não ameaçam a sociedade. Eu acho que crimes violentos são um problema. Eu acho que o uso da violência é um problema. Um homicida que mata para defender seus negócios no tráfico, ou como miliciano, ou como participante de um grupo de extermínio da polícia, que seja, ele é alguém que mata em defesa dos próprios interesses e dos próprios negócios criminais. Essa pessoa precisa estar presa, não acho que ninguém discorda disso, porque ele estabelece uma lei em toda uma comunidade, em todo um bairro, em todo um território, para defender e para lutar pelos seus próprios interesses financeiros. E a democracia estabelece e o uso do monopólio da força do Estado em defesa de um contrato coletivo e de leis iguais para todas. Então, um homicida que mata em defesa dos seus interesses é prioritário estar preso. Eu acho que roubo é um problema sério nas cidades, é uma covardia. A gente sabe também, quem vive nas cidades sabe a covardia que é um assalto, pessoas que trabalham 5 da manhã, acordam, muitas vezes senhoras, etc. Eu acho que isso também concordo, eu acho que é fundamental um covarde desse, de repente está preso. Agora, no caso do tráfico de drogas, todas as sociedades na história da humanidade viveram com a questão do uso da droga. Esse comércio, quando não é violento, será que todos os vendedores desse tipo de produto precisam estar presos? Ou esse vendedor deve prioritariamente estar preso quando usa a violência ou quando usa a violência em defesa dos seus próprios interesses? São questões que a gente vai precisar conversar, vai precisar discutir. Quem deve perder a liberdade e a gente investir dinheiro na detenção dessa pessoa para trabalhar e para pensar o futuro da sociedade? São questões mais complexas, é algo que a gente vai ter que enfrentar. Os Estados Unidos já está enfrentando o tema da regulamentação do comércio de drogas. Isso, por exemplo, é um tema que vai ser indiscutivelmente prioritário nos próximos anos, né? Inclusive a questão da pena de restrição de liberdade, né? Porque a gente gasta muito dinheiro para piorar as pessoas, né, hoje. É muito dinheiro investido para as pessoas saírem pior e para a gente piorar a cena do crime. Então, já é o momento da gente pensar racionalmente em formas alternativas de punir. Ninguém está falando aqui de impunidade. Eu acho que essa sensação de impunidade, essa sensação de vulnerabilidade do brasileiro, a gente precisa dialogar com ela, que também é um fato real. Agora, punição não é simplesmente restrição de liberdade. Existem outras formas de punir e outras formas estão sendo aprimoradas, né? Então, a discussão é um pouco por aí.
E não aproveitar esse contingente para estudar e trabalhar é realmente um absurdo, né? Um desperdício imenso de verba de vidas, de futuro. Bem, de toda forma, Bruno, só para a gente encerrar e as pessoas que se interessam sobre o assunto, eu gostaria que você falasse do livro lançado essa semana, o título, editora, só para as pessoas terem acesso.
A gente, na verdade, a gente realizou um debate com os livros do Neve, né? O livro que eu e a Camila publicamos, a gente lançou em 2018, se chama A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Tem um livro da Giane Silvestre, que também foi publicado no Neve, e da Gorete Marx. O Dagoretti fala sobre as prisões relacionadas ao tráfico de drogas, a forma como são feitos os processos, os inquéritos, a formação de provas, um livro muito interessante. E o Dagiani fala sobre a questão de como o Estado trabalha com a questão do crime e como é que tanto justiça como segurança pública vem lidando com o crime moderno hoje em São Paulo. Uhum. E o nosso fala conta essa história da expansão do PCC de São Paulo para as fronteiras nacionais e para a América do Sul, né, para as fronteiras da América do Sul e para os estados brasileiros.
Muito bem. Então, aí, portanto, os livros para quem tiver interesse em mergulhar neste assunto. E eu conversei com Bruno Paismans, pesquisador do NEV, Núcleo de Estudos da Violência da USP, parceiro neste trabalho, neste projeto Monitor da Violência. Muito obrigada, Bruno, mais uma vez.
Obrigado, Roxane.